Para você que está acompanhando a programação da Nativa FM, temos o prazer de, neste momento, estar visitando a APAE, que realizou, no último dia 15, um evento marcante, digamos assim, para a entidade, na verdade, a segunda edição de uma cavalgada da APAE. Falar com a presidente Ana Cirino, que nos fala sobre as atividades especificamente voltadas para esta atividade realizada pela APAE. A gente sabe que são muitas as atividades que são desenvolvidas aqui, Ana. Mas nos fale sobre esse momento importante que vive a entidade. Bom dia.
Bom dia, Dondoni. Nós estamos aqui na APAE, já estamos quase no final do ano, e nesse final de ano ainda tem várias atividades, né, até encerrar o ano letivo. Então, neste dia 15, a segunda cavalgada, que tem o objetivo de dar visibilidade para esse projeto, né, ganhar apoiadores e dizer o quão é importante para as crianças da APAE, crianças e adolescentes e até adultos que estão lá fazendo essa terapia e que é muito importante para o desenvolvimento deles, né?
Certamente observado um avanço bastante significativo a partir da participação desses usuários nesta atividade.
Sim, eu gostaria até que a Heloísa, que é a psicóloga, as técnicas que trabalham, falasse nesse sentido, né? Elas vão explicar. É muito importante, sim. E a gente pretende continuar e cada vez crescer mais, porque é muito importante e a gente gostaria de aumentar o número de atendimentos, né? Porque tem outras pessoas aqui na APAE que também precisariam fazer e a gente está meio restrito, né, em 10, porque o dinheiro não alcança, né? Então, a gente precisaria de mais apoio do que estamos recebendo ainda.
Como as pessoas fazem, Ana, então, para aportar financeiramente a APAE? Qual que é a fórmula? Tem que visitar a entidade? Tem uma conta em alguma instituição financeira?
Sim, a gente está aqui aberto, pode chegar aqui, pode ir no Banrisul, ir no Sicredi, que tem conta, débito em conta. Então, é só falar com eles lá, fazer o cadastro, né? E fica sendo o nosso colaborador, né?
Quantos usuários hoje são atendidos pela entidade?
37 pessoas, entre crianças até idosos.
Ou seja, é um número bastante significativo, né? Até mesmo por tudo aquilo que vocês conseguem realizar, mesmo diante de tantas dificuldades.
É verdade. Para Ibiraiaras é um número grande e também a gente só consegue porque nós temos ajuda, né? Nós contamos ajuda de muita gente mesmo, você não faz ideia.
E, bom, e essas atividades visam exatamente isso, chamar a atenção das pessoas para que elas observem e a partir destas iniciativas também visualizem e possam auxiliar vocês.
Isso aí, esse é o nosso objetivo.
Uhum. Tá certo, obrigado, presidente. Leia, por gentileza, nos fale também você um pouquinho referente às atividades envolvidas pela APAE. Estão fazendo essa atividade que é a segunda cavalgada, mas logo tem outras atividades que visam objetivamente, né, a construção, vamos dizer assim, a solidificação da entidade com seus colaboradores e com seus usuários.
Os ouvintes da Rádio Nativa, é um prazer conversar com vocês. É isso, a APAE está em plenas atividades. Hoje nós temos um grupo significativo de usuários e alunos e a demanda ela está crescendo, né? Nós temos recebido pedidos de mais matrículas de pessoas com deficiência aqui do município que não frequentam a APAE para que venham a frequentar. Então, o nosso desafio é ampliar o número de pessoas atendidas e, para isso, a gente precisa ampliar o apoio, o aporte financeiro para conseguir dar conta. Referir-se que amanhã teremos outra atividade e, sim, amanhã, aliás, dia 16, nós teremos, então, uma atividade de formação, né? Nós estaremos à tarde realizando formação com a equipe e à noite a APAE oferece uma palestra muito importante para as famílias, os familiares das pessoas com deficiência e para o público em geral que tenha algum tipo de trabalho, né, com essas pessoas e também tenha interesse na questão. O tema vai ser família conversando sobre sexualidade. Esse é um tema bem importante e bastante delicado, porque pouco se fala, e de que forma tratar, então, essas questões relacionadas à sexualidade, à afetividade, ao desenvolvimento da pessoa de forma integral, e quando se trata de uma criança, um adolescente, um adulto com deficiência, como que a gente trata essas questões. Então, nós estaremos, a partir das 19h30, no plenário da Câmara de Vereadores aqui do município, tendo uma palestra com a psicóloga e sexóloga e terapeuta de família e de casal, Tatiane Seibel, que vem de Passo Fundo, especialmente fazer essa atividade conosco. Então, é importante que a comunidade possa participar. Das 19h30 às 21h, é gratuito, não terá custo nenhum e estará aberto para a comunidade.
Enquanto diretora da APAE, certamente muito trabalho se envolve nesse final de ano. É importante, né, poder informar a comunidade da necessidade de apoio à entidade. A Ana já falou a fórmula que pode auxiliar, mas é sempre bom reforçar, de repente uma visitinha, até para conhecer a realidade, né?
Exatamente. Nós temos observado que o número de apoiadores tem aumentado, e a gente vê isso de uma forma assim, muito boa aqui na instituição, né? Mas é necessário que as pessoas apoiem ainda mais. E esse apoio ele pode vir de diferentes formas, né? Então, tem pessoas que fazem doação de coisas, né, que a gente acaba repassando para as famílias. É claro que a APAE, ela é uma instituição de assistência, mas ela não trabalha com o assistencialismo. Então, isso fica um pouco mais difícil de lidar. Mas as pessoas têm apoiado com serviços, têm apoiado com doações financeiras que revertem na contratação de profissionais para os atendimentos, né? Então, isso é bastante importante. Ou adotando um projeto, né? Por exemplo, o projeto da ecoterapia é um dos projetos que hoje precisaria de um suporte maior, porque o nosso principal parceiro, que é o município, nos dá um suporte financeiro muito significativo e que, de fato, mantém as atividades, né? Auxilia para que a APAE exista. Mas não é suficiente para tudo o que a gente precisa fazer, né? Então, as empresas, as entidades, as cooperativas, os grupos de serviço, né? Eles podem, sim, fazer doações e têm feito, mas é importante que isso aumente, né? Então, é possível fazer doação direto aqui na APAE, é possível fazer débito em conta, né? Ou também é possível, daqui a pouco, fazer a adoção de um projeto, né? Ah, eu quero adotar determinada ação e aí, então, eu vou poder observar mais diretamente a ação sendo desenvolvida, né? Isso é possível.
Até porque vocês têm vários profissionais que aqui atuam e é necessário, obviamente, pagamento dessas pessoas. E tem algum voluntário também que presta serviço para a APAE?
Olha, hoje nós temos uma equipe composta por profissionais da área da educação, da saúde e da assistência, né, que são as áreas que a gente atua. No serviço voluntário, hoje, eu destaco toda a diretoria, né, a presidente, inclusive, que acabou de falar, né, é um serviço voluntário, né, não recebe nada por isso, muito pelo contrário, muitas vezes pagam para, né, para fazer esse serviço. Nós temos hoje o Tiago, que trabalha lá com a equipe da ecoterapia, que recebe uma ajuda de custo para manter os cavalos, enfim, mas que faz um serviço de uma forma voluntária bastante importante. Nós temos o escritório de contabilidade, né, do Marafon, que faz isto há muitos anos, né, que então faz a contabilidade da APAE de forma gratuita. Nós temos N pessoas que se dedicam e que vão prestando serviço de forma gratuita. Mas os profissionais que têm que cumprir horário e que têm que prestar o atendimento direto, eles precisam ser contratados, né? Então, a APAE funciona como se fosse uma empresa, né? Ela precisa assinar carteira e isso implica salário, FGTS, INSS, 13º. Né? Por exemplo, o 13º, a gente não recebe, né, do poder público recurso para pagar. Então, a APAE precisa aportar. E nós temos uma folha aí de mais de R$15 mil mensal, né? Então, em torno de R$17 mil é a nossa folha de pagamento. Então, é um custo relativamente alto, né? E várias das despesas que nós temos fixas, elas são bancadas pelo município. Como, por exemplo, nós não temos, então, o custo de aluguel, de luz, de água, enfim, né? Então, tem sim esse apoio especial, mas é preciso que se tenha mais do que isso, né? Então, o serviço voluntário, ele é bem-vindo quando ele está relacionado àquilo que é o objetivo da instituição, né? Então, sim, é uma outra forma de daqui a pouco as pessoas poderem contribuir com a instituição também.
Até porque chega o final de ano, os corações estão um pouco mais abertos, vamos dizer assim, a essa questão da solidariedade, embora a Ibiraeras, com certeza, tem esse espírito solidário bastante significativo. O que mais, Leia, você gostaria de enfatizar referente às atividades que vocês realizam aqui?
Olha, acho que algumas questões importantes são relacionadas, por exemplo, a esse suporte financeiro, mas também a esse suporte que é da valorização do trabalho da APAE, né? Porque a APAE, ela é uma instituição antiga no município que desenvolve um trabalho muito importante e que precisa somar na parceria com as instituições, né? Então, não é um trabalho isolado, né? Então, daqui a pouco, é importante que a visibilidade dos direitos das pessoas com deficiência, ela perpasse os outros espaços, né? Que isso seja discutido nas empresas, nos mercados, nas escolas, né? Para que não fique a APAE como um espaço de segregação, né? A gente se preocupa muito com isso, que a APAE não pode ser um lugar de descarte de pessoas ou um lugar onde as pessoas estão aqui porque elas não servem para outros espaços, muito pelo contrário, né? Então, acho que é importante que todos possam ser parceiros nessa luta de implementação de direitos, né? E isso passa, claro, por aparelhar também a APAE, né? E aparelhar com o suporte financeiro que a comunidade vem fornecendo e que continue, né? Porque a APAE existe desde 1991, as demandas aumentam cada vez mais, né? E ela precisa continuar existindo nessa comunidade e precisa somar forças, né? Daqui a pouco é importante que se criem outros espaços, como, por exemplo, um Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que nós não temos. Né? Essas questões elas precisam sair de dentro da APAE e tomar mais corpo na comunidade. Então, talvez esse seja um desafio para a gente pensar neste Natal, não só como um assistencialismo de levar um pacote de doce, por exemplo, né? Mas de pensar na implementação de direitos.
A questão do espaço físico da entidade está dentro da norma? Atende às demandas?
Olha, o espaço físico que nós temos é bom, mas ele precisaria ser melhor. Né? Nós estamos num processo de adequação de salas, enfim, porque hoje nós não temos salas para todos os profissionais, nós não temos, por exemplo, um espaço para organizar atividade de educação infantil, porque a nossa escola hoje ela é uma escola de ensino fundamental, séries iniciais, nós não temos educação infantil, essa é uma demanda que chegou para nós agora esse ano, né? Que está assim, bem latente, e nós não temos essa, nem a escola de educação infantil e nem o espaço organizado, né? Além disso, nós não temos um espaço para reuniões, nós não temos um espaço de plenário, de discussões, enfim. A cozinha e o refeitório são juntas, né? A vigilância, inclusive, já nos apontou, nós estamos num processo de organização. Então, essa questão física, para nós, também é um desafio bastante grande. E, claro, que aí qualquer reforma que vá ser feita demanda recurso, né? E aí a gente sabe que esse, infelizmente, é o calcanhar de Aquiles.
Tá certo. Mas, Leia, obrigado aí pela gentileza em atender a reportagem e sempre à disposição, ok?
Nós é que agradecemos e aproveitamos a oportunidade para agradecer aos apoiadores, que são muitos, né? E nesse clima de cavalgada, agradecer especialmente os que emprestam os cavalos, doam os cavalos, né? A Heloísa acho que vai falar disso um pouco. Mas sem essas pessoas e sem essa sensibilidade, certamente o projeto não existiria. Obrigada, Dondoni, e obrigada à comunidade.
Obrigado. Obrigada, Leia. Falar com a Heloísa, a psicóloga Heloísa, que faz parte também da APAE, que trabalha com a entidade, mais especificamente na área da ecoterapia, né? E certamente, por nos falar sobre os benefícios dessa atividade, quantas pessoas participam, enfim, tudo o que envolve essa atividade desenvolvida pela APAE de Ibiraeras.
Então, eu sou psicóloga da APAE, trabalho 12 horas na APAE com atendimento clínico e famílias, orientação às famílias, e tenho 8 horas na ecoterapia, então, junto com uma equipe que é composta pela fisioterapeuta Aline e pela fonoaudióloga Samantha e mais o Thiago, então, que a Leia já citou, que é o nosso guia, né, e que faz todo o cuidado com os cavalos e que é o dono do centro, do local que a gente ocupa para fazer as atividades, né. Então, a ecoterapia, ela já está acontecendo há uns 3 anos, mais ou menos, aqui na PAI, sempre com a ajuda de muitas pessoas, com doação dos cavalos. Então, hoje a gente, o ano passado, na cavalgada, a gente ganhou o Pilampo, então, que está com nós nas atividades. Há umas 2 semanas, a gente teve a doação pelo Isalino, então, da égua Una Tirana, que está com nós já. E nós temos o Rafael de Vargas, que empresta a égua dele, que é a Estrela, que também a gente realiza as atividades. A gente está lá no galpão toda terça-feira, das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h. A gente atende 10 crianças hoje e adolescentes. E os objetivos e benefícios da ecoterapia, eles são inúmeros, vai depender de cada criança, né? Então, a gente faz uma avaliação e vai ver qual o profissional que tem que trabalhar com ele. Então, vai desde a reabilitação, né, aquisição de autonomia, independência, flexibilização, consciência corporal, né, que tudo isso é o movimento do cavalo que proporciona, o movimento tridimensional que ele tem vai proporcionando para a criança consciência do seu corpo, equilíbrio, né, flexibilização. Tem algumas crianças que a gente já está ensinando a guiar o cavalo, então isso quer dizer independência, respeito aos limites, porque o cavalo também vai ter o seu limite e vai querer fazer, né, algumas coisas, enfim. Então, é um projeto muito grande, muito importante para essas crianças, né? E ele não visa só trabalhar, desenvolver funções de equitação, né? A nossa principal objetivo é desenvolver funções neurológicas, funções de processamento sensorial e proporcionar uma melhor qualidade de vida para os praticantes, né?
Quantos meninos ou meninas fazem parte dessa atividade? Vocês já conseguiram incluí-los, mesmo com esse número pequeno de animais? E referente a animais, para doar um animal para esse tipo de atividade, tem que ser um animal extremamente dócil. É interessante também que se fale nisso.
Isso, então, Dondoni. O animal, para doar, a gente está fazendo... a gente sempre faz uma avaliação, a equipe avalia o animal, né? Porque ele não pode ser só dócil, ele precisa ter um passo adequado, porque dependendo do passo pode prejudicar mais do que ajudar, né? Ele precisa aceitar o freio, por exemplo, a Estrela, a gente usa ela emprestada porque ela aceita o freio, já o Pilampo que a gente tem não aceita o freio. Então, quem já está guiando não pode fazer com o Pilampo, que corre um risco muito grande. Né? Então, a gente tem que fazer toda essa avaliação do perfil do praticante, do perfil do cavalo. Né? E hoje, uma das dificuldades também é a gente manter esses cavalos. Né? Então, com esses 2 cavalos, a PAI precisa pagar a comida do cavalo, enfim, né? E os cuidados que o Thiago exerce lá. Então, a gente tem 2 cavalos hoje que são da PAI e tem algumas outras que já ofereceram doação, mas a gente também não pode pegar todos, né? Porque a PAI não tem condições de manter, né? E também não temos hora para trabalhar com tanto cavalo, né? Então, seria mais ou menos isso.
Tá certo. Mas, referente ao número de pessoas que participam da atividade da ecoterapia?
Olha, são em torno de uns 5 meninos. A gente tem 2 adolescentes, né? São 2 Lucas, o Lucas Alban e o Lucas Panceira. Temos o Jardel, o Rick e o Luiz Henrique. E temos as meninas, então, a Ayla, a Jamile, a Marjorie. E aí temos o Matheus e o Diogo também. Então, é um grupo misto, assim, tanto de idades quanto de limitações, né? E de gênero, enfim, né?
Sim. Fica certamente a certeza de que nesse dia marcado para a ecoterapia, o pessoal fica ansioso para que ele chegue logo.
Sim, todas as pessoas praticantes, enfim, adoram, né? E são sempre dispostos, sempre esperando 30 minutos antes o motorista passar a pegar eles, né? Então, é um dia muito feliz para eles. Eles adoram estar lá e desenvolver, né?
Você já frisou, mas houve avanços bem significativos a partir da participação nessa atividade de ecoterapia?
Sim, nós temos o Lucas Alban, que é um praticante que não montava, ele tinha muito medo, ele não montava, ele não queria fazer nada, e hoje ele já está guiando, inclusive vai para a cavalgada sozinho de cavalo. Então, a gente considera isso um avanço, uma aquisição de autonomia e independência muito grande, né, do ponto de vista do desenvolvimento. E nós temos outros, o Rick, o Luiz Henrique, junto com as outras atividades que a PAI exerce, como a estimulação precoce, a físio, a fono, né? Mas que em um ano eles já estão caminhando e eles tinham um prognóstico, né, de demorar um pouco mais, mas com todas essas atividades oferecidas pela PAI, hoje eles já estão caminhando, já estão falando as primeiras palavras. Então, para nós é muito, muito enriquecedor e encantador ver toda essa evolução em pouco tempo, né?
Que bom. Heloísa, parabéns aí pelo trabalho. Ficamos à disposição para desenvolver, para até divulgar essas atividades que vocês realizam, porque entendemos como muito importante. E parabéns aí pela iniciativa. A Cavalgada certamente vai ser mais um marco na história da EPAI de Ibiraí.
Com certeza. E fica o nosso convite para a rádio, enfim, para quem quiser conhecer o nosso espaço, né, lá na Hotelaria Mesoma. Toda terça-feira a gente está lá desenvolvendo as atividades.
Tá certo. Obrigado. Obrigada. Participações aqui da Heloísa, da Ana e também da Leia, nos falando referente às atividades da PAI do município de Ibiraí.